políticas desenhadas para EJA e auxiliares, pensando exatamente em intervenções que funcionam. A ideia é fazer exatamente recomendações de políticas públicas baseadas no conhecimento que a gente tem, que a gente sabe que funciona.
Professor, muito obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor.
Muito obrigado, Milton e Nadeja. Foi um prazer estar com vocês.
Bom dia.
Professor Rogério Jerônimo Barbosa, professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordenador do Centro para o Estudo da Riqueza e Estratificação Social, coordenou esta pesquisa e trouxe dados a propósito da escolaridade, do nível de educação dos brasileiros, mostrando que mais de 60 milhões de brasileiros com 15 ou mais anos não concluíram a educação básica. Agora são 9 horas e 20 minutos.
Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em dois horários, de manhã, no Jornal da CBN e no fim do dia, no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Agora em Brasília, 9 horas 23 minutos. Olá, ouvinte. Eu sou Mariana Machado. A partir de agora você acompanha comigo os destaques do noticiário no Distrito Federal. E a gente já começa falando da previsão do tempo.
CBN, Tempo e Temperatura.
Na linha conosco, diretamente do Instituto Nacional de Meteorologia, está a Bárbara Luiz. Oi, Bárbara, bom dia.
Oi, bom dia, Mariana. Tudo bom? Bom dia, ouvinte.
Tudo jóia, Bárbara. E aí, como é que está a nossa previsão para hoje?
Olha, a nossa previsão é de ausência de chuva, né? A gente vai manter esse céu com poucas nuvens, a céu claro, temperatura chegando aí em torno de 28 graus. Hoje a gente teve uma mínima de 12 graus. Para amanhã vai ser muito similar, mínima também de 12 e temperatura chegando a 29 graus. E a gente tem de destaque em relação à previsão, são as umidades. A gente está com uma umidade muito baixa. A gente teve registro de umidade que chegou a 18%, isso é um nível bem baixo. E durante a semana a gente já tem aviso de baixa umidade até o dia 12, tá? E com a umidade abaixo de 30%.
Caramba, 18% de umidade foi hoje isso?
Foi o registro de ontem, e a previsão para hoje é que se mantenha assim.
Caramba, então tá baixo mesmo. Inclusive, atualizei aqui o site do IMET e vi que vocês estão com aquele alerta amarelo, né, de perigo.
Sim, sim. A gente está com alerta, com esse aviso amarelo, e esse aviso vai se manter até o dia 12. A gente está com essa previsão de que as umidades continuem abaixo de 30 para toda semana.
Caramba.
Então, o conselho é se hidratar bastante, evitar o período da tarde, esse período com maior sol, de se expor, né? E um maior cuidado com a população mais sensível, né? Os mais idosos. Essas são as... indicações.
Perfeito, excelente dica. Período. Bárbara Luz falando com a gente diretamente do IMET. Muito obrigada pela participação. Até uma próxima.
Até a próxima. O IMET agradece. Tchau.
Tá aí, é a dica do IMET. Beba água, mantenha a hidratação. Umidade relativa do ar ontem em 18% e hoje, conforme a previsão, provavelmente vai se manter, né, nessas mesmas condições. Então, bebendo todo mundo muita água, não esquece da sua garrafinha antes de sair de casa. Bom, rapidamente, antes de voltar ao Jornal da CBN, deixa eu destacar aqui informações do trânsito. A 070 continua apresentando lentidão no acesso à reversa. A velocidade por lá é de 17 km por hora. Então, o motorista que está saindo de Taguatinga pega essa lentidão logo após o cemitério. Na EPTG também, um trechinho ali um pouco lento, no sentido plano. A retenção é da residência oficial de Águas Claras até o viaduto Israel Pinheiro. 9h26, daqui a pouquinho eu estou de volta.
Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia.
Bom dia, doutor Luiz Fernando Correia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Nadédia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, doutor.
O que a Copa tem a ver com sarampo?
Bom, a gente já falou aqui desde o início, antes da Copa, né? Já que nossos jogadores não trouxeram a Copa, uma preocupação que continua existindo é que os torcedores tragam algum brinde perigoso, no caso, o vírus do sarampo. Porque a eliminação do Brasil, a Copa caminhando para o final, os torcedores voltam e com ele voltam a ameaça do sarampo. O Brasil já chegou a 8 casos confirmados em 2026, 7 deles em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro. E 5 confirmações recentes na capital paulista colocaram as autoridades em alerta e a vigilância mais atenta. A Secretaria de Saúde de São Paulo recomendou a chamada dose zero da vacina tríplice viral para bebês de 6 a 11 meses, uma proteção extra antes da idade prevista até do calendário. E foram abertos postos de vacinação gratuita junto à CPTM em 4 estações da Zona Leste desde segunda-feira, anteontem. Bom, antes de a gente ficar alarmado com isso, o caso importado de sarampo não é retorno de doença, isso é importante saber. O Brasil continua mantendo o status de país livre da circulação endêmica do sarampo. Casos isolados indicam uma coisa, ou seja, a necessidade de manter alta cobertura vacinal. A gente fala isso sempre aqui, falamos inclusive antes da Copa do Mundo. E o que tem a ver com a Copa? Né? A Copa do Mundo aconteceu, ou está acontecendo ainda, nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Esses 3 países com os maiores surtos de sarampo das Américas nesse momento. O México tinha 7 casos em 2024 e ultrapassou 10 mil em 2025. Os Estados Unidos enfrentam o pior surto em décadas, com mais de 2 mil casos no ano passado, e já tem muito mais de 2 mil casos ainda esse ano, já na metade do ano. E o Canadá perdeu a certificação de país livre da doença no final do ano passado. As Américas, como região, também já perderam esse status no final do ano. E a gente tem esses milhões de torcedores circulando e retornando ao Brasil, passando pelo Brasil para ir para outros países. Boa notícia. A nossa defesa está funcionando, pelo menos com relação ao sarampo. Se não funcionou na Copa, é outro problema. Ao longo de 2025, o Brasil teve 38 casos importados e nenhum deles gerou um surto. Ou seja, a gente tem uma cobertura razoável, quase boa ou quase ideal, mas, principalmente, as equipes comunitárias de saúde, equipe de vigilância, descobrem o caso, isolam, rastreiam os contatos, fazem um bloqueio vacinal em volta, ou seja... Lembrando do futebol que ainda está valendo, né? A zaga está funcionando para poder segurar esse resultado. Gente, vamos lembrar, verificar a caderneta de vacinação. Se alguém vai viajar, especialmente para algum desses países, para outra coisa, não vai ser pela Copa, tomar a vacina tríplice viral pelo menos 15 dias antes do embarque. Precisa desses 15 dias para que ela comece a funcionar de maneira prática. Crianças de 1 ano... com uma dose, adolescentes e adultos até 29 anos que nunca se vacinaram com 2 doses, Milton.
Perfeito, muito obrigado por mais esse alerta, doutor Luiz Fernando. Um bom dia.
Bom dia para você, Milton, Nadege e todos os ouvintes.
Bom dia.
Então, estamos falando aqui de seleção, Copa, etc., né? Foi a analogia feita pelo Dr. Luiz Fernando, até para tratar sobre a questão do sarampo. Deixa eu fechar aqui a nossa conversa, atualizando a vitória da seleção brasileira de vôlei feminino na Liga. Sim, o Brasil venceu a Liga das Nações, vitória por 3-1 sobre o Japão. Primeiro set, 25-20 para o Brasil, depois o Japão venceu 25-19, Brasil respondeu 25-19, e no quarto set, o Brasil fez 25-23, estava atrás no placar, os japoneses estavam à frente, possibilidade de fechar o set, levando a disputa para o set final, pois o Brasil virou e venceu 25-23, mais uma vitória brasileira nessa fase de grupos. O Brasil precisa ficar entre as 8 principais seleções, essa é a terceira semana já de disputa da Liga das Nações, entre as 8 principais seleções, e isso está alcançando aí de uma maneira bastante relevante nesse momento, para chegar à fase final. Então o Brasil certamente estará na fase final, mais uma vitória, e isso fica confirmado dentro da disputa da Liga das Nações, a fase final que será disputada lá na China. 9h31.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026. A Receita Federal abriu a consulta a um lote especial de restituição automática do Imposto de Renda, projeto piloto batizado de cashback. O benefício é voltado a pessoas que estavam dispensadas de declarar o imposto em 2025, mas tiveram imposto retido na fonte ao longo de 2024 e possuem valores a receber. 4 milhões de contribuintes serão contemplados. Ao todo, serão liberados aproximadamente 500 milhões de reais. O dinheiro será depositado no dia 15 de julho em parcela única limitada a R$ 1.000 por pessoa e realizada exclusivamente via Pix por meio da chave CPF. A defesa do senador Flávio Bolsonaro pediu ao presidente do STF, Edson Fachin, que a relatoria da investigação sobre a suspeita de repasse irregular de emendas parlamentares a entidades ligadas à produção do filme Dark Horse seja retirada do ministro Flávio Dino. Os advogados do pré-candidato à presidência querem o ministro André Mendonça como relator do caso. Eles argumentam que o magistrado conduz as apurações relacionadas ao banqueiro Daniel Vorcaro, que financiou a maior parte da produção sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Agência Nacional de Proteção de Dados instaurou um processo contra uma organização social que atua na administração de unidades de saúde. O Instituto Saúde e Cidadania é suspeito de acesso indevido aos dados de 500 mil pacientes em um ataque hacker no ano passado. A entidade presta serviços em Goiás, Rio Grande do Sul, Bahia, Alagoas, Piauí e Tocantins. Segundo a organização social, análises realizadas após o ataque cibernético não identificaram evidências de extração ou divulgação indevida de informações pessoais. No horário de Brasília, 9h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
CBN.
Polícia Federal faz varredura na casa de Jair Bolsonaro, onde o ex-presidente está em prisão domiciliar. Igor Cardinho, que os policiais estão procurando? Bom dia.
Bom dia, Milton. Eles cumpriram ali mandados de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O mandado previa a busca e apreensão de armamentos, munição, acessórios e documentos de registro, mas, de acordo com o advogado João Henrique de Freitas, da equipe jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro, nada foi encontrado. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e foi confirmada, inclusive, a nossa reportagem pela Polícia Federal. As buscas na casa do ex-presidente, que fica aqui no Jardim Botânico, uma região administrativa de Brasília, foram rápidas e levaram ali cerca de uma hora, por volta das 7 horas da manhã. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes determinou a revogação do registro de CAC do ex-presidente e também a apreensão de todas as armas de fogo vinculadas a ele. E aí a defesa tinha apresentado aquela lista com 10 armas mencionadas ali ligadas ao ex-presidente. Dessas armas, duas já haviam sido entregues ao Tribunal de Contas da União e estavam com a Polícia Federal. As outras 8, segundo a defesa, estariam ali com o Exército Brasileiro, e o Exército, então, informou ao Supremo Tribunal Federal que estava com 6 armas. Depois, a defesa alterou ali onde estariam essas duas armas. Uma estaria em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, uma arma que teria sido um presente ao ex-presidente, que ele nunca retirou, mas já estava registrado em nome dele. E a outra é a arma Glock, que está com a Polícia Civil do Distrito Federal, que foi apreendida durante uma blitz da Polícia Militar aqui em Brasília. Milton.
Igor, então a polícia foi lá, faz essa varredura aí com a determinação judicial em busca de armas. Já se tem informação se encontrou alguma coisa ou não?
A informação obtida até agora é da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, o advogado João Henrique de Freitas, que disse que nada foi encontrado durante essa varredura. Como você disse, durou ali cerca de uma hora na casa do ex-presidente, então nada foi encontrado, nem armas, nem munições, de acordo com a defesa. Milton.
A polícia não divulgou nenhuma nota ainda afirmando isso.
Ainda não. E também não juntou ali ao processo, né, com as informações sobre essa ação. Daqui a pouco pode ser que tenha atualização sobre isso.
Tá bom, muito obrigado. Assim que tiver atualização, o Igor Cardinho, reportagem da CBN em Brasília, traz para você aqui no Jornal da CBN. Agora são 9h38.
Vamos ao Rio de Janeiro. Mais informações chegando com o Diogo Bugalho. Bom dia.
Bom dia, Nadege. A Polícia Civil do Rio investiga uma lista feita por alunos do Colégio Cruzeiro em Jacarepaguá, zona sudoeste aqui da capital, lista que servia para definir alunas e colegas de escola a partir de categorias de cunho sexual. A imagem dessa lista em uma plataforma online obtida pelo G1 revela aí categorias com nomes depreciativos. O caso está com a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima aqui do Rio de Janeiro. O colégio disse que repudia a atitude dos estudantes e que a própria instituição registrou o boletim de ocorrência, além de denunciar o conteúdo para a plataforma online, que já retirou a lista do ar. A gente acompanha aí os desdobramentos desse caso, Nadédia.
Obrigada, Diogo Bugalho, no Rio.
E nós vamos agora saber aqui com a Ana Luísa Bessa qual é a reação dos mercados globais após a declaração de hoje cedo de Donald Trump, quando ele falou sobre o fim do acordo de paz com o Irã. Ana Luísa Bessa, bom dia para você.
Oi, Milton, ótimo dia a você, Ana Dédia, e aos nossos ouvintes. Os mercados financeiros globais operam em queda após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que o acordo preliminar de paz com o Irã acabou durante a cúpula da OTAN em Ankara, na Turquia. Os preços do petróleo estão em alta, impactados pelo temor de interrupções na oferta caso o conflito se intensifique. O petróleo tipo Brent, que é referência internacional, sobe mais de 4%, negociado a US$ 77 por barril. O dólar também se fortalece com o aumento da busca dos investidores por ativos considerados mais seguros. O dólar comercial vale agora R$ 5,15. O índice que mede o desempenho da moeda americana frente a uma cesta de 6 divisas superou os 101 pontos, maior nível em uma semana, Milton. Agora, as bolsas registraram perdas generalizadas. Na Europa, por exemplo, o índice pan-europeu, Stoxx 600, caminha para o pior desempenho diário desde março. Na Ásia, em Tóquio, o índice Nikkei caiu 2,11%. Na Coreia, o Kospi teve forte queda de 5,35%. E na China continental, o índice de Xangai recuou 0,49%. Bom, durante a cúpula, Trump ainda disse que não quer mais negociar com o Teerã e classificou o acordo de paz como uma perda de tempo. Lembrando aqui ao ouvinte, determinou que estava encerrado. A fala ocorre depois de uma nova troca de ataques entre Estados Unidos e Irã, com bombardeios americanos contra mais de 80 alvos no sul do Irã, que deixaram ao menos 2 mortes, e uma resposta iraniana contra bases dos Estados Unidos no Bahrein e no Kuwait. O republicano revelou ainda que não quer mais lidar com os iranianos e chamou os líderes do país de doentes, Milton.
Muito obrigado, Ana Luísa Bessa. Aliás, a propósito dessa discussão, fica agora a dúvida de qual será o comportamento do governo federal aqui no Brasil em relação àquele subsídio que estava sendo pago para segurar o preço do diesel. Lembra, o governo agora há 2 dias anunciou o corte desse subsídio, 35 centavos do diesel, depois da queda que nós tivemos no barril do petróleo, em função exatamente desse acordo, dessa negociação que estava em andamento entre Estados Unidos e o Irã. Decisão de extinguir apenas os subsídios do diesel foi tomada pela equipe econômica após esta queda no mercado internacional. Porém, com este novo cenário, fica agora a expectativa de se será retomada essa política para segurar os preços, principalmente do diesel aqui no Brasil, ou não. A ver qual a decisão. Muito provavelmente, ao longo do dia, o governo brasileiro deve se pronunciar a propósito desse assunto, até para que a gente tenha uma ideia mais clara de qual vai ser a reação. Porque tudo aquilo que se imaginava até aqui, que poderia amenizar do ponto de vista da economia, pode ser retomado. E, aliás, os dados que a Bessa trouxe aqui para nós mostram isso claramente, porque já há uma reação imediata no mercado de uma maneira geral.
Em certa medida, o Congresso se antecipou, prorrogando a validade da medida provisória que autoriza a extensão do subsídio, né? Para que o governo possa dar os subsídios, é preciso essa medida provisória em vigor por parte do Congresso Nacional, autorizando, né, que o governo subsidie parte dos combustíveis. Portanto, se quiser suspender a suspensão gradual dos incentivos, agora pode, continua tendo autorização do Congresso para isso.
Por isso que se aguarda aí uma fala do governo federal sobre esse assunto. 9h43.
O Brasil está prestes a passar por uma das transformações mais profundas da história em seu sistema fiscal, a reforma tributária. Para discutir o tema, a editora executiva do Globo, Flávia Barbosa, e o editor executivo do Valor Econômico, Sérgio Lamuzzi, receberam o ministro da Fazenda, Dario Durigan. A íntegra do debate está nos canais do Globo e do Valor no YouTube e no Facebook. Caminhos do Brasil é uma iniciativa do Valor Econômico, o Globo e CBN, com patrocínio do Sistema Comércio, por meio da CNC, do SESC, do SENAC e de suas federações.
Agora em Brasília, 9h44. Olá, ouvinte. Eu sou Mariana Machado. Estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. Deixa eu fazer uma correção de uma informação de trânsito que eu passei mais cedo. Eu falei que a 070 estava congestionada no acesso à reversa. Só que a reversa já não está mais, né, funcionando. Agora o trânsito está normal. Embora a 070 ainda apresente lentidão no sentido estrutural. Inclusive, eu recebi até a participação aqui do nosso ouvinte Regis, falando sobre um excesso de veículos no semáforo da QNJ, um semáforo que sempre retém, né, os motoristas por lá. Obrigada, viu, Regis, pela participação. Bom, na estrutural, o trânsito flui super bem. A gente tem um pouquinho de lentidão neste momento na Épia Sul, no trecho que passa pelo Park Shopping até a PRF, sentido Cruzeiro. Também por conta de semáforos, né, por lá a velocidade é de 38 km por hora, está fluindo, é só ter um pouquinho de paciência. Mesma situação do setor policial, neste caso, para quem sai da Asa Sul, né, sentido cemitério. Ali é um trecho com velocidade em 27 km por hora, também demandando ali a paciência, né, do motorista. Mesma situação na W3 Norte, por lá também é complicado por conta de semáforos. Altura do Brasília Shopping, sentido final da Asa Norte, velocidade está em 11 km por hora. Nas demais vias, eu não estou vendo nenhum ponto de lentidão, o trânsito flui super bem na BR-020, saída de Planaltina, saída de Sobradinho, descida do Colorado, saída do Varjão, ponte do Bragueto. Para quem sai do Jardim Botânico, neste momento, pela Avenida do Sol, vai ter um pouquinho de lentidão, já chegando ali na DF-001, trecho curto, mas com a velocidade que chega a ficar em 10 km por hora. Então, por lá é ter paciência também. E no balão de acesso à ponte JK, em frente ao Condomínio Solar de Brasília, a gente também tem um fluxo carregado para quem tenta acessar a ponte. Mas passou do balão, aí a descida da ponte está fluindo bem, tá a travessia, né, o acesso ali à L4 também. Motorista que sai de Santa Maria pela 040, enfrenta trânsito fluindo super bem. Na saída do Gama, tem um pouquinho de lentidão. Eu falei saída, mas na verdade a lentidão tá na entrada, né? Porque no sentido Gama ali, do terminal expresso, né, até o comecinho ali, já da... entrando na cidade, entrando no Gama, velocidade fica em 11 km por hora, então já fica aqui o aviso, pessoal que tá tentando chegar no Gama. Para quem tenta sair, o trânsito está tranquilo, inclusive ali no viaduto do Periquito também, fluindo super bem. Na região do aeroporto, nós também temos um trânsito bem tranquilo, bem suave, Eixão Sul fluindo bem, Eixão Norte fluindo bem também. Daqui a pouquinho a gente abre o CBN Brasília. No programa de hoje, nosso tema do dia, né, a gente vai falar com um representante do Conselho Federal de Química a respeito de um manual que a entidade lançou, uma publicação que serve como guia a respeito da contratação de serviços que usem produtos químicos. A intenção é prevenir, né, acidentes que podem ser causados pela manipulação inadequada desses produtos, como envenenamentos, intoxicações, em alguns casos mais severos, até mesmo incêndios e explosões. Se você tem alguma dúvida, já sabe, mande a sua participação, nosso WhatsApp está sempre aberto, o número é o 996669673. Além, claro, dos destaques da nossa reportagem, CBN Saúde, falando sobre saúde ocular, e no nosso redes sociais a gente vai falar sobre as tecnologias que vêm sendo usadas e estão chamando atenção nesta Copa. Muita gente ficou na bronca, né, com o árbitro de vídeo, né, o VAR, no jogo de ontem entre Argentina e Egito. Inclusive, jogadores, técnico do Egito, criticaram muito a decisão, sobretudo do VAR, que acabou anulando, né, um gol do Egito. Mas tivemos recentemente também aquele episódio na partida entre Croácia e Portugal, também de gol anulado. E aí, nesse caso, foi por conta do chip na bola. Enfim, muitas polêmicas envolvendo essas tecnologias. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso no CBN Brasília. Até lá!
CBN Brasília.
9h48.
Hora de expediente. Com Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.
Muito bom dia para você, Dan Stubach.
Muito bom dia para você, Milton. Muito bom dia para você, Nadédia. Muito bom dia para todo mundo que está nos ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Lá, que dá, hermano, cá estamos, querido. E viva Argentina. Argentina que mobilizou o mundo. Hoje eu podia escolher qualquer música, mas escolhi o tango, meu caro ouvinte, porque acordar argentino hoje deve ser muito bom.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos.
Eles têm sabe lidar mais com isso, porque é um povo feito por sofrimento, pro tango, e só tem alegrias, meu caro Milton Young.
Tem muito sofrimento para essa alegria ser alcançada, mas alcançam a alegria, né? Porque tem Messi. Bom dia, Zé Godoy.
Oi, Milton, bom dia, Nadete. Que inveja, né? Que inveja.
Bom dia, Teco Medina.
Oi, Milton, bom dia, Nadete, bom dia pra todos. Tem Messi, mas tem apito amigo também, né, pessoal?
Tem.
Ah, não.
Tem.
Cara, eu tô tentando me convencer disso. Não consegui até agora.
Não?
Me dá um lance.
O gol anulado do Egito, com a falta 200 quilômetros antes.
Falta. Mesma fase da jogada. Diz o VAR. Sempre a minha esperança quando meu time toma um gol.
E aquele pênalti também esse só não aí... foi porque não entrou.
Que outro lance vocês acham que a Argentina foi flagrantemente beneficiada?
Ó, o pênalti, eu acho um pênalti brasileiro, mas o gol anulado é inacreditável. O gol anulado é bizarro, é uma afronta o gol anulado pra mim.
Mas daí o Egito fez o dele logo depois, né? Fez o segundo logo depois. É, eu acho também, pra mim o pênalti, o gol anulado foi meio absurdo, mas depois disso, lances normais de jogo. O lance com o Salah, por exemplo, que o pessoal pede no gol da Argentina, acho que não tem nada a ver.
Ali era o juiz experiente, né? Depois que você toma um terceiro gol de virada, você reclama de qualquer coisa. Né? Qualquer coisa, você só reclama. Você briga com o juiz olha, mas tá reclamando que não sei, seu juiz, eu tô reclamando que a gente tomou o gol. Aí você tem que fazer alguma coisa, claro. Eu reclamaria o resto da vida. Mas não sei, eu acho que nós temos um esforço para provar que a Argentina só tá onde tá porque tem juiz. Né? Tem apito amigo e tal. Aí alguém vai lembrar que certamente alguém vai descrever. É, mas aquele lance que o Messi não foi expulso no primeiro jogo. Tal. A gente vai sempre achar, amigo.
Um ouvinte aqui, eu gostei, o José Luiz. Ele disse que foi por um na cabeça.
Pois é, meu amigo. Mas enfim.
Foi. Mas eu não acho que a Argentina está sendo privilegiada. Tá sendo... favorecida, eu acho que o time é forte mesmo, embora esteja se complicando com seleções que não são tão fortes assim, mas ela tá num caminho bom, né, porque ela pegou ali uma chave que acabou facilitando a vida deles também, talvez um time mais duro eles não conseguiriam ter feito uma virada como ontem. Agora, a minha grande questão é a influência do VAR no futebol, na verdade, que é uma questão muito mais ampla, a gente vai ficar falando disso horas aqui, mas é... E assim, eu acho que perdeu a normalidade, né? Assim, por exemplo, o lance. É claro que pela regra atual, o gol lá que foi anulado tinha que ser anulado. Mas é ridículo, porque aquela jogada normal de jogo, o cara tentou pegar a bola, acabou pegando o pé do jogador, o juiz não deu, a bola estava quase na linha de fundo da defesa do Egito e foi parar no gol da Argentina, entendeu? Então é muito chato esse tipo de influência, porque também foi um golaço, né? A gente está abrindo mão do espetáculo, do improviso do futebol, para ficar parando, analisando o fio de cabelo do jogador. Né?
Literalmente.
Outro jogo foi literalmente.
Eu por exemplo, tá até hoje recebendo mensagens do grupo aqui de amigos, né, do fim de expediente, do hora de expediente, tô recebendo mensagens até hoje por causa daquele gol que anularam por causa do fio do cabelo. Tem gente tentando me convencer de tudo que é jeito, que não deviam ter anulado aquele gol, entendeu? Não tem gente aqui do grupo.
Eu vou continuar mandando as mensagens para você. Vou continuar mandando essas mensagens para você, sim, senhor. Porque aquilo lá.
Ele manda mensagem em todas as línguas para mim, rapaz. Polonês.
É isso daí. Tudo.
Ele procura todos os perfis que defendem aquele gol. Manda pra mim. Eu tô sendo enxuto.
Que a Croácia que foi a verdadeira garfada. Dessa Copa. Ó. Não, eu acho que a imprensa inglesa que tá mais maluca, né? E que tá mais falando do Messi, mais da Argentina, porque eles devem se cruzar. Imagina nesse pique, nessa energia, se der Argentina e Inglaterra. Numa Copa que tem o México de novo, onde o Maradona fez aquele gol de mão contra a Inglaterra. Imagina o que vai ser.
Não, vai ser uma loucura esse jogo, não tenho dúvida.
Claro que eles têm missões difíceis antes, né?
E, gente, o árbitro ontem era francês. O árbitro não era francês, o jogo de ontem era francês.
Era francês.
Acho que o francês errou. Vai fazer alguma coisa para prejudicar, para ajudar a Argentina? E aí o mais engraçado é que estão reclamando, os franceses estão reclamando que o árbitro da partida dele vai ser argentino.
Exatamente.
Cara, isso é global.
Enquanto isso, o Brasil chegou no Brasil, Milton, com um jogador.
Imagina a solidão esse voo, né? Melancólico.
Chegou a seleção do Brasil. Um jogador, minha gente.
Só o Danilo veio, né? Todo mundo ficou por lá. Veio o Danilo e veio alguma turma ali da... O
massagista.
A turma...
Sim, quem não entra em campo, né?
Quem não entra em campo, O Caetano veio também e tal. O Ancelotti não foi pro Canadá, porque a família mora lá também. Enfim, o resto tudo ficou, mas voltou só. Sabe que eu estava vendo a imagem do Danilo descendo no aeroporto, sozinho? Tinha ele e alguém ali ao lado dele, deve ser um auxiliar dele, eu lamento, eu não conheço. Mas ao lado dele, os dois descendo, indo para a calçada, esperando o carro chegar, entro no carro, fiquei pensando, nossa, esses caras devem ter sonhado uma coisa muito diferente, né? Na volta para o Brasil.
Pelo menos ele não veio apertado, né, gente?
Não, isso não.
Deu para deitar nas três cadeiras ali, né?
Pô, deitou, esticou a perna.
O problema é a gente ter esperança, porque o pessoal de Cabo Verde perdeu, foi recebido como herói. Porque eles não estavam esperando, a gente estava esperando, esse é o nosso problema.
Mas a maneira que Cabo Verde caiu também
foi linda.
Bem diferente, porque caiu lutando. Caiu lutando, e numa demonstração incrível ali de superação para diante dos seus
limites. A gente caiu lutando também. O último lance ali foi uma luta.
O Brasil teve uma coisa maravilhosa. O Brasil perdeu o pênalti que não podia e fez o pênalti que não precisava.
tem mais esse detalhe. Das situações que a gente enfrenta aí. Bom, sobre os nossos olhares, para quem vamos torcer, vamos deixar para amanhã. Só para eu poder trazer aqui também um outro assunto que não está relacionado à Copa do Mundo, futebol. Vamos falar de Odisseia, Teco?
Vamos, porque está chegando, né? Começou, estreia semana que vem, mas essa semana começaram as exibições para a imprensa. Grupo Fim de Expediente não foi chamado, estranhamente, mas tem amigos que foram chamados e parece que até agora temos uma opinião unânime. Vai ser o maior filme da história do cinema, é o que dizem.
Não, o maior filme da história do Christopher Nolan. Não?
Não, e do cinema também.
Do cinema também?
Do cinema também. Falaram que é um negócio espetacular. Bom, primeiro o elenco também, fora nós cinco, tá todo mundo, né? Todo mundo que você conhece tá nesse filme escalado em alguma ponta. A história é uma baita história, estava todo mundo curioso para ver o que foi feito dela, mas o que tem se falado até agora é que o filme é impressionante, longo, né, que vai abordar a história toda ali que o Homero escreveu, a história do Ulisses, que vai ser feita pelo Matt Damon, e já tem ingressos à venda. Verãozão, tá com cara de blockbuster daqueles mega master, assim, sem super-herói.
Estreia semana
ou
que vem.
Ou sem super-herói da Marvel.
O que você falou, Dan?
Semana que vem? Que estreia?
No Brasil? Semana que vem. Sim.
É curioso porque tudo que você vê de crítica, assim, é épico, é impressionante, é magnânimo.
Difícil, né? Ele ter se superado, né? Difícil não ter superado.
Tem uma outra expressão que eu não vi ainda no filme, mas a gente ouve todos os dias na Copa do Mundo. Uma epopeia. Na Copa do Mundo, qualquer jogo que você ganha é uma epopeia. Antológico! É a palavra antológico.
Antológico.
Antológico! Tudo é antológico na Copa do Mundo e o filme vai ser antológico também, é isso?
Tem um negócio também que ele é o primeiro filme que foi filmado, né, naquela tecnologia que eu não tenho a menor ideia o que seja, o tal do IMAX.
Tá.
Famoso,
mas, IMAX. Que falam que a qualidade do som e da imagem também vai ser diferente. Então, que parece que vai ter essa história também de ver o filme no cinema, como gosta o Zé.
Ótimo.
E aproveitar...
e aproveitar essa experiência toda tecnológica também de som e de imagem.
Aquele filmaço.
Ah, vai ser incrível. Ele, na verdade, já usou esse tipo de filme, que quando você usa o negativo inteiro, né, no Oppenheimer. E acho que agora ele ainda aumentou a tecnologia. Tem que aproveitar e ver no cinema, sim. Certo. Tem que ver no cinema. Depois, vê se o Teco é daqueles caras que vai assistir isso no avião. Aí é complicado.
Nossa, no avião é o pior lugar pra ver, né?
Na tela. Assim ainda, disse o cara que vê ponto... filme na ponte aérea.
Bom, tudo bem, né? Mas... diz o Gilberto, vai ser um filme México.
Aliás, teve uma entrevista.
Oi?
No período de lançamento do último filme do Spielberg, esse que está em cartaz, o dia dele, foi num podcast. E aí começou, ele perguntou pro cara se tinha visto o filme. O cara falou que tinha visto o filme dele no celular. O Spielberg levantou e foi embora.
Certo, tá bom. Eu vou ver no cinema, vou convidar o Zé, vou convidar o Dan, vou convidar o Tec e vou comprar pipoca para todos eles comerem junto comigo. Eu sei que eles adoram assistir filmes comendo pipoca. Tenho certeza disso. Conheço muito meus amigos.
Eu passo,
porque pode ser que assim eles parem de mandar mensagens para mim, entendeu? Sobre o tal do lance do cabelo.
Superar, mas, né?
Obrigado, gente. Valeu, um abraço. Até mais.
Valeu.
Tchau pra vocês. Épica foi a edição de hoje do Jornal da CBN, ao lado de Nadédia Calado. Tivemos as participações de Pascoal Júnior, Débora Gonçalves, Maria Cecília Dalau, Carlos Greco e Letícia Valente. Tem nome pra filme assim, né? Odisseia, Letícia Valente. Uau. Tem nome pra isso, não tem?
Heroína.
É, total. E Nadédia Calado.
Forte.
Bom dia pra você, Nadédia. Obrigado pela companhia.
Bom dia, Milton. Bom dia a todos.
E agora que você está mais informado, muito mais bem informado, aproveite a sua quarta-feira que já começou.
Jornal da CBN. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026. A Polícia Federal fez buscas por armas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a defesa do ex-chefe do Executivo, a ação foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, e nada foi encontrado. Segundo interlocutores da Polícia Federal, as buscas levaram pelo menos de uma hora, melhor dizendo. Bolsonaro cumpre 27 anos e 3 meses de prisão. Desde o dia 24 de março, ele cumpre a pena em casa. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, entrou na mira do Congresso depois de afirmar que existe risco de ação militar dos Estados Unidos em território brasileiro. A Comissão de Relações Exteriores da Câmara deve votar hoje um requerimento de convocação de Vieira. Os parlamentares querem esclarecimentos sobre a atuação do governo brasileiro após a ameaça, que seria uma consequência da decisão do governo americano de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. A Casa Branca classificou como absurda a avaliação do Itamaraty de que a iniciativa contra as facções criminosas possa justificar a intervenção armada americana no Brasil. Ontem, a Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou um convite para ouvir Vieira. A Polícia Civil do Rio investiga uma lista criada por alunos do Colégio Cruzeiro que classificava alunas em categorias de cunho sexual em uma plataforma online. As denúncias foram encaminhadas à Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, que tenta identificar os autores da publicação. Segundo o colégio, a lista já foi retirada do ar. No horário de Brasília, 10h04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. As reflexões sobre o nosso dia a dia, com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia, com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital, com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos, com Walter Fanganiello Mairovic. Conversa de primeira, de segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Agora em Brasília, 10 horas, 6 minutos.
CBN Brasília. Apresentação, Mariana Machado.
Bom dia, Brasília. Hoje é quarta-feira, 8 de julho de 2026. Quarta-feira que promete ser de baixa umidade, viu? O Instituto Nacional de Meteorologia mantém alerta amarelo de perigo potencial, uma vez que a umidade hoje pode chegar a 20% ou menos, trazendo riscos à saúde e também aqueles perigos, né? Aqueles riscos de incêndios florestais. Ontem, a umidade bateu 18% e hoje isso pode se repetir. Segundo o IMET, a previsão de baixa umidade vai até pelo menos domingo. Portanto, ouvinte, fica aqui a nossa dica. Beba bastante água, mantenha essa hidratação em dia e evite a prática de atividades físicas mais intensas durante a tarde, que é exatamente quando a umidade cai mais e a temperatura máxima pode alcançar os 28 graus. É aquele período do ano que a gente começa, né, a nossa campanha do ouvinte hidratado, todo mundo mandando a foto da garrafinha, que é para eu me certificar de que vocês estão bebendo bastante água. E mandem também a presença. Tem lista de chamada aqui, viu? Já teve gente que mandou presença mais cedo, o Regis, a Cláudia, também o Ricardo, que aliás tá na bronca lá com o trânsito na saída do Jardim Botânico. Olha que não tem acidente, mas mesmo assim o motorista estava enfrentando retenção. Tô até atualizando a situação de momento por lá. Parece que já melhorou, viu? Se algum ouvinte do Jardim Botânico estiver aqui acompanhando, estiver passando por lá, eu vejo um pouquinho de lentidão na saída da Avenida do Sol, saída ali dos condomínios, mas em relação ao que a gente tinha antes, já melhorou bastante. Bom, agora falando do programa de hoje, temos muita informação no tema do dia, uma entrevista com o porta-voz do Conselho Federal de Química a respeito do manual lançado pela entidade como um guia a respeito da prevenção de acidentes causados pela manipulação inadequada de produtos químicos, né? Quer dizer, aqueles serviços que muitas vezes são contratados, serviços que demandam, né, a manipulação de produtos químicos e que, se isso não for feito de forma correta, de forma adequada, né, e responsável, pode acabar resultando em acidentes, dos mais leves aos mais sérios, incluindo até mesmo risco de incêndios, de explosões, envenenamento, intoxicação. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Bom, vamos movimentar a nossa reportagem ao vivo. A Marina Dantas está aqui no estúdio com a gente. Marina, bom dia.
Oi, Mariana, bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. Um promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal está sendo investigado por perseguir a ex-namorada. A mulher, de 44 anos, passou 6 dias sendo perseguida pelo suspeito enquanto aguardava uma decisão da justiça sobre o pedido de medida protetiva. O boletim de ocorrência foi registrado pela vítima em 16 de junho na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher 1, mas a proteção só foi concedida no dia 22. Segundo o boletim, o homem a perseguia e a vigiava, além de enviar mensagens de forma persistente e manter 2 armas de fogo registradas em seu nome. Em uma das ocasiões, o investigado compareceu à residência da vítima sem o consentimento dela e, mesmo com pedidos para que ele fosse embora, ele insistiu em permanecer no local, o que gerou insegurança na vítima e em seus dois filhos, de 11 e 17 anos, fruto de um outro relacionamento. O relacionamento entre os dois durou aproximadamente 4 anos e foi marcado por comportamentos abusivos, manipulação emocional, dependência afetiva e conflitos. A mulher ficou quase uma semana em busca de proteção. No dia seguinte ao registro da ocorrência, o juiz plantonista decidiu não analisar o pedido de medida protetiva por entender que o caso não configurava uma situação de emergência máxima, que justificasse a apreciação durante o plantão judicial. O processo, então, foi encaminhado a outro juiz, que abriu vista ao Ministério Público. No MP, o procedimento precisou ser redistribuído duas vezes, porque os promotores inicialmente designados se declararam suspeitos, por motivo de foro íntimo para atuar no caso. Encaminhada a uma terceira promotora, houve manifestação contrária à concessão das medidas protetivas. Diante disso, a defesa da vítima apresentou um novo pedido de apreciação e o primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de Brasília acolheu o pedido de medidas protetivas. Em relação às armas de fogo, a justiça inicialmente não determinou qualquer restrição. Após novo pedido apresentado pela defesa da vítima, a decisão foi revista e o judiciário determinou a restrição do porte de armas do investigado. Para advogado especialista em direitos da mulher, Isabela Jamar, o caso evidencia a necessidade de mecanismos mais eficazes para combater a violência e garantir também a responsabilização dos agressores.
Quando o investigado é um agente público, como um membro do Ministério Público, a situação ganha ainda mais relevância. Isso porque se espera dessas autoridades uma conduta pautada pela legalidade e pelo respeito aos direitos fundamentais. Casos como esse reforçam a importância de mecanismos eficazes de combate à violência psicológica, assédio psicológico nas relações pessoais. É essencial lembrar que ninguém está acima da lei. A responsabilização, quando devida, é um pilar para a manutenção da confiança nas instituições públicas e na justiça.
A defesa da vítima afirmou que não irá se manifestar por se tratar de um caso em segredo de justiça. O Ministério Público do Distrito Federal foi procurado, mas também não se manifestou. Mariana.
Muito obrigada pelas informações, Marina Dantas. Um caso alarmante, chama atenção, especialmente pela recorrência, né, dos episódios de violência. Inclusive, é assunto para daqui a pouquinho também no Assim é Brasília com Cássio Tione, ele que vai destacar uma pesquisa que fala, né, sobre como muitas das vítimas de violência doméstica já foram vítimas antes de registrar a ocorrência, quer dizer, episódios, né, de agressão que se repetem. Daqui a pouquinho o Cássio Tione fala com a gente sobre isso. A gente segue movimentando a nossa reportagem ao vivo. Igor Cardim também no estúdio com a gente. Igor, bom dia.
Oi, Mari, bom dia para você, para o nosso ouvinte. A Polícia Federal cumpriu na manhã de hoje mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, no Jardim Botânico. A ordem foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes para localizar armas, munições, acessórios e documentos de registro. Segundo a defesa, nada foi encontrado durante essa operação realizada na casa onde Bolsonaro cumpre a prisão domiciliar. A decisão foi tomada após divergências identificadas pelo ministro entre a quantidade de armas registradas em nome do ex-presidente e o armamento que realmente foi entregue às autoridades. No mandado, Moraes afirma que as inconsistências justificavam a busca para assegurar o cumprimento da ordem de apreensão integral das armas e afastar as dúvidas sobre uma eventual permanência de algum armamento ali sob a posse direta ou indireta do ex-presidente. Lembrando que na semana passada, Moraes manteve a prisão domiciliar de Bolsonaro e determinou a apreensão de todas as armas vinculadas a ele. Inicialmente, a defesa tinha informado que duas armas já haviam sido entregues à Polícia Federal em uma outra ação ali de 2023 e que as outras 8 armas estavam sob custódia do Batalhão de Polícia do Exército, aqui em Brasília. E aí, diante dessa informação, o ministro determinou então que o Exército encaminhasse o armamento à Polícia Federal e que a corporação confirmasse que estava ali guardando as duas armas que já tinham sido entregues. E aí depois o Exército informou ao Supremo que apenas 6 das 8 armas indicadas pela defesa estavam sob sua custódia. Em uma resposta, os advogados esclareceram que a pistola Glock é a mesma apreendida durante aquela blitz da PM e que permanece sob a guarda ali da Polícia Civil. Já a espingarda calibre 12, segundo a defesa, nunca foi retirada pelo ex-presidente e permanece em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Ao autorizar a busca de hoje, Moraes disse que a explicação apresentada para a espingarda divergia dos registros disponíveis e não estava acompanhada da documentação suficiente para comprovar a localização da arma. Uma confusão essa história das armas, né, Mari? Uma lista que a defesa mandou, depois que o exército fez ali a correção, e agora a busca que foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas nada foi encontrado na casa do ex-presidente, Mário.
É isso, a cada momento uma informação nova, e o Igor Cardin segue acompanhando. Qualquer novidade, Igor, volta com a gente. 10 horas e 15 minutos antes da gente abrir aqui o Assim em Brasília, deixa eu trazer também alguns destaques do noticiário local. Olha só, as ocorrências com pipas na rede elétrica cresceram 31% no Distrito Federal e, segundo a Neo Energia, afetaram o fornecimento de energia para mais de 59 mil moradores entre janeiro e maio deste ano. De acordo com a empresa, foram registrados 138 incidentes no período contra 105 no mesmo intervalo de 2025. A concessionária alerta que pipas presas em cabos e postes podem provocar curtos-circuitos, danificar a rede e aumentar o risco de choques elétricos. Com o período de férias escolares, a orientação é empinar pipas apenas em locais abertos e longe da rede elétrica, nunca tentar retirar pipas presas nos fios e evitar o uso de cerol e também da chamada linha chilena. Muita atenção, né? Nesse período de julho, molecada tá em casa, vai empinar pipa? Vai empinar, é uma brincadeira saudável, dinâmica, legal, criança tá ao ar livre, mas é muito importante a gente reforçar, né, esse cuidado para evitar a rede elétrica e principalmente não usar cerol nem a linha chilena. E a Justiça do DF condenou a Air France a pagar indenização de R$ 2.500 a três passageiros por falhas em assentos da classe Premium durante um voo internacional. O caso envolve um voo entre Paris e São Paulo realizado em fevereiro de 2025, em que as poltronas não reclinavam. Segundo o processo, a tripulação reconheceu o problema e ofereceu apenas travesseiros extras ou a troca por assentos de categoria inferior. Ao julgar o recurso, os desembargadores entenderam que a inclinação é uma das principais vantagens da classe Premium e que o defeito comprometeu o serviço contratado, causando desconforto em um voo de longa duração. Por isso, a corte considerou o configurado dano moral. Já o pedido de devolução de parte do valor das passagens foi negado. O tribunal concluiu que os passageiros não comprovaram prejuízo financeiro, já que utilizaram os demais benefícios da categoria, como maior espaço entre as poltronas, embarque prioritário, franquia ampliada de bagagem, acesso à sala VIP e serviço de bordo diferenciado. Destaco ainda que pai e filho foram presos em Ceilândia após participarem de um racha e quase envolver um terceiro motorista em um acidente de trânsito. Os dois também ameaçaram o condutor, que reclamou da imprudência deles. O caso ocorreu no setor O de Ceilândia na noite de segunda-feira. De acordo com a denúncia, um dos envolvidos afirmou que iria para casa buscar uma arma. Foi quando ele acionou a polícia. Os PMs seguiram até o endereço informado e encontraram os suspeitos em frente ao imóvel. Durante a abordagem, os dois desobedeceram às ordens da equipe, resistiram à prisão e desacataram os militares. Diante do flagrante, os policiais entraram na residência e apreenderam uma pistola calibre 9mm, além de 44 munições que estavam guardadas em um cofre. Os suspeitos se recusaram a fazer o teste do bafômetro, mas um exame clínico realizado no IML confirmou o consumo de bebida alcoólica. Pai e filho vão responder pelos crimes de ameaça, desacato, resistência e desobediência. 10 horas e 19 minutos.
Assim é Brasília. Segurança. Com Cássio Dione.
Cássio Dione, bom dia.
Bom dia, Mari.
Cássio, a gente acompanhou, né, agora há pouco, a reportagem da Marina a respeito de um promotor de justiça do Ministério Público aqui do DF, que é investigado por perseguir a ex-namorada. No caso, né, conforme a gente acompanhou aqui na reportagem, foram 6 dias de perseguição, gerando aí uma baita de uma insegurança, um relacionamento marcado por comportamentos abusivos, manipulação emocional, dependência afetiva e conflitos. Isso é um tema que está ligado ao assunto que a gente vai falar hoje, que é violência doméstica, e dados muito interessantes, né, nessa pesquisa desenvolvida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública junto ao IPEA. O que, que você traz para a gente?
Bom, falando então sobre essa pesquisa, Mari, essa pesquisa, ela envolve o que nós chamamos